E não diferente do que foi observado ao longo de toda a semana, os preços da soja na Bolsa de Chicago, nessa sexta-feira, terminaram o dia bem próximos da estabilidade e no vermelho. Chegaram a subir ao longo do dia, no comecinho do dia, mas voltaram a perder força, aceleraram um pouquinho a perda, foram ali pressionados também pelo óleo de soja, que caiu bastante, mas o mercado foi diminuindo a intensidade da baixa e terminou o dia quase que no 0 a 0 lá no mercado futuro norte-americano. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento e principalmente o movimento dos negócios no nosso mercado físico aqui no Brasil, saber como é que tudo está caminhando diante do que está acontecendo lá fora, é o Vitor Caso, consultor de mercado da Venda na Hora Certa. Vitor, seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer ter você mais uma vez conosco por aqui, para a gente fechar uma semana que foi morna para Chicago, mas parece que aqui no Brasil as notícias são um pouquinho mais fortes, um pouquinho melhores, né? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde. Obrigado mais uma vez aí por estar participando. E é isso mesmo, né? Se a gente for olhar as cotações de Chicago essa semana, diferente da semana passada, que chegaram a variar em quase 40 centavos.
Exato.
Essa semana a variação foi bem baixa, o mercado bem lateral. A falta também de relatórios, fundamentos para essa semana. Chicago fecha aí, por exemplo, o contrato de maio com 6 centavos de queda na semana. Muito pouco aí, essa queda praticamente refletindo a queda de hoje, puxada aí pelo óleo de soja.
Bom, Vitor, o que mais marcou essa semana na Bolsa de Chicago para a gente entender esse movimento, né? Quais foram o que nós podemos elencar aí como destaques para os movimentos da soja na Bolsa de Chicago nessa semana?
Como eu falei, essa semana eu acredito que foi uma semana fraca de fundamentos para Chicago.
Sim.
De um lado você tem aqui a América do Sul, com a colheita já praticamente concluída, ou precificada, nós poderíamos dizer assim, né? E do lado dos Estados Unidos ainda um atraso, ou dizer assim, nem começou a safra por lá ainda. Então, o mercado financeiro, de uma maneira geral, ficou mais atento essa semana para as taxas de juros lá nos Estados Unidos. Isso aí acabou movimentando um pouco mais, trazendo um pouco mais de volatilidade durante a semana, mas uma semana bem, bem lateral aí para as cotações, tanto de soja quanto de milho lá em Chicago.
Isso que eu ia falar, para o milho também, bem esvaziado o mercado, né, Vitor? Sem trazer também oscilações muito intensas, e eu imagino que o mercado esteja se ajustando, se preparando para os números que chegam no final do mês, quando a gente vai conhecer a intenção de plantio americano.
Exato, intenções de plantio e estoques trimestrais a gente tem no final agora
Verdade.
de março. O fórum, ele antecipa, né, o fórum que saiu no final de fevereiro, Fórum Outlook, ele antecipa qual vai ser a área de plantio, mas ele é uma pesquisa mais informal, o mercado ele não precifica essa informação tão fortemente como agora esse relatório de 31 de março de intenções de área de plantio. Ele é um relatório que tem um peso maior para o mercado, apesar de já termos uma prévia, né, que deve reduzir soja e aumentar a área de milho, mas é esse relatório do final do mês que o mercado fica atento. Depois, lá em 31 de junho, é que a gente tem também as áreas definitivas, né, de área de soja e milho, e com isso também o mercado costuma tomar um direcional maior aí a partir de 30 de junho, de acordo com o que efetivamente foi plantado. Isso pode mudar ainda daqui para frente, por mais que é um dado importante no final do mês, mas tem a condição climática, né? O produtor americano ele gosta mais de plantar milho, ele tem uma aptidão maior por milho. Em anos onde a gente tem um aquecimento mais rápido, um degelo mais rápido, isso favorece o plantio de milho lá nos Estados Unidos e um plantio mais acelerado. Anos onde o degelo é mais lento, um ano mais chuvoso, a gente vê que a janela do milho fica um pouco mais apertada e o produtor americano acaba optando por fazer soja em algumas áreas que vão ficando mais para trás. Então a gente pode ainda ter algum ajuste de área relacionado ao clima lá nos Estados Unidos, mas ainda também é cedo, seria uma grande especulação aí nesse momento. Vamos aguardar o relatório de 31 de março.
É verdade. Vitor, ainda falando em relatórios, para a gente partir para o nosso mercado físico, nós tivemos também a Bolsa Argentina fazendo um corte na sua estimativa para a produção de soja por lá. E embora isso tenha acontecido, a Bolsa de Rosário, né, nós temos ainda essa lateralização em Chicago. Me parece que o mercado já absorveu, mesmo que quase na sua totalidade, o tamanho da safra argentina. Teve o corte, mas o impacto foi limitado, né?
Já, esse corte não foi tão sentido.
Sim.
E vale lembrar também dois pontos, né? A Argentina ela é um grande exportador de farelo e óleo. Então, esse é um ponto que acaba 1 milhão de toneladas numa escala global. ele não precifica tanto lá em Chicago. Outro ponto também é que o estoque de passagem argentina, ele também é um estoque grande. Então, esse 1 milhão de toneladas, ele pode ser considerado absorvido dentro desse estoque de passagem. E querendo ou não, também o mercado financeiro, os traders, eles precificam muito mais as informações que vêm lá do USDA, de oferta e demanda, do que efetivamente os dados aí que a Conab divulga, do que a bolsa de grãos lá de Buenos Aires divulga. Então, esses dados, eles são importantes, né? O mercado vai se ajustando, mas 1 milhão de toneladas para lá e para cá, nesse momento, acaba que não foi sentido pelo mercado nas cotações durante essa semana.
Vitor, um outro fator que também, ao contrário da soja, que teve mais lateralizada, teve muito volátil, foi o dólar. A gente viu o dólar ter, né, essas oscilações um pouquinho mais intensas, perdeu 5,70, recuperou 5,70, hoje chegou a registrar altas mais fortes do que essas que a gente observa nesse momento, que inclusive são ali de 0,7%, R$ 5,72. Como é que você, avaliou essa movimentação do dólar para as cotações em Chicago, porque eu imagino que essa alta do dólar possa também exercer alguma pressão sobre os futuros negociados por lá. E, claro, como é que isso impacta na formação de preços aqui para o Brasil e na efetivação de negócios?
Exato. O dólar, ele vem caindo, né? Vinha caindo aí desde o dia 11 de março, desde terça-feira, semana passada, muito com a influência, a expectativa de a taxa de juros que nós teríamos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos nessa quarta-feira, dia 19. Então, o dólar veio caindo, semana passada, fechou a semana aí praticamente nos mínimos, né? Na verdade, essa semana agora, se a gente for ver aqui, a gente atingiu de fato a mínima do dólar na quarta-feira, dia 19, e o mercado físico, ele veio também acompanhando. A gente viu que a queda do dólar, né, na contrapondo à queda do dólar, a gente viu os prêmios se fortalecendo para manter o preço, porque o produtor não está vendendo quando soja cai, e isso força aí os compradores, né, força a paridade de exportação a aumentar prêmios. E é o que a gente viu nessa semana, os prêmios aí ficando extremamente positivos no porto, principalmente olhando aí Paranaguá. E isso tudo fortalecendo o preço do mercado físico. Então, a gente vê prêmios aí, por exemplo, no contrato de março na casa de 80 centavos, abril na casa de 90 centavos, o que é muito alto para o período atípico, vamos dizer assim, no momento de safra e de uma safra grande como a gente tem aqui no Brasil. Fato que o mercado vinha morno no começo da semana e começou a melhorar o ritmo de negócios aí entre ontem e hoje com a recuperação do dólar, né? E com esses prêmios que também se mantiveram mais firmes.
E quando a gente fala de melhora no ritmo dos negócios, a gente consegue mensurar, Vitor, quanto a gente comercializou essa semana, quanto o Brasil vendeu de soja essa semana, onde esses negócios estavam localizados, ou quando a gente olha, como é que a gente pode registrar a comercialização dessa semana?
Conversando com alguns compradores, né, eles trouxeram esses reportes, tanto aqui do Mato Grosso quanto no sul do Brasil, e principalmente para aqueles produtores que ainda tinham algum custo para travar ou ainda tinham alguma necessidade aí, de vendas, acabaram tomando essa decisão, de comercializar. É difícil dizer exatamente quanto, de comercialização foi andado essa semana, e apontar com efetividade, mas uma semana menor do que as últimas de negócios. Com certeza, a partir de agora, o produtor sabe, né, que 30 do 4 ou mês de abril acaba sendo um mês onde você tem o maior desconto de preços, né? E por isso também não vai, não deve também, né? Para quem está aí ouvindo a gente, não deve deixar para a última hora para fazer a sua venda, fazer a sua comercialização.
Vitor, como é que você tem avaliado esse comportamento dos prêmios? Eu estava ouvindo agora há pouco uma análise dizendo que, de fato, os números da China em relação a anos anteriores são bem maiores na importação esse ano, né? A China comprou mais volume antecipadamente e isso vai promovendo lá uma recomposição dos estoques dos chineses e tudo mais, e poderia trazer alguma pressãozinha sobre os nossos prêmios. De fato, eles podem voltar um pouquinho, os nossos prêmios podem devolver um tiquinho aí nesses próximos meses, dado que subiu em plena colheita, ou a gente tem um cenário fundamentado para que esses prêmios mantenham-se elevados.
Quando a gente olha a curva de prêmios aqui para abril, maio, junho para frente, ela está uma curva positiva de prêmios. Então, julho também, agosto, cada mês a gente vê os prêmios pagando um pouquinho a mais quando a gente olha para o mercado de soja. O mercado de milho ele tem um movimento um pouquinho diferente, né? Ele está mais alto agora, tem aquela questão de sazonalidade e depois ele volta a subir. Fato que o comprador, o chinês, né, ele aprendeu a comprar soja nos últimos anos. Eles têm um estoque, uma relação estoque-uso mais de 30%, então eles fizeram um estoque de passagem bem feito. E também, né, se a gente for fazer uma retrospectiva, antes do Trump assumir lá nos Estados Unidos, os chineses, antes mesmo da eleição, eles deram lá um perdão para importação de soja dos Estados Unidos até dia 20 de janeiro, se eu não me engano, que era ali próximo da posse, seja lá quem fosse o presidente, eles não sabiam, mas eles aceleraram as compras de soja lá no ano passado, já
Verdade.
se preparando para que seria uma possível guerra comercial que a gente está vendo está acontecendo hoje. Então, a demanda ela deve continuar firme enquanto a gente tiver esse conflito comercial, essas tarifas ocorrendo. O mercado pode mudar essa questão de prêmios caso um acordo comercial traga uma obrigação da China de comprar soja ou talvez de comprar volumes significativos lá nos Estados Unidos. Mas isso ainda não está no radar. A gente viu também frete marítimo subindo aí em março, refletindo essa demanda maior de soja do Brasil, essa busca maior por soja aqui no Brasil. Ainda esse não é o cenário, tá?
Vitor, que momento é esse? Que cenário é esse para o produtor brasileiro que está te ouvindo e tomando decisão? É hora de vender e continuar aproveitando, principalmente esses prêmios ainda altos, com esse Chicago, nesse chove não molha, não sabe se se decide, o dólar voltando a acelerar um pouquinho frente ao real. Que momento é esse? Eu sei que é pergunta de 1 milhão de dólares, porém, vamos fazer para
Sim.
quem eu sei que tem a resposta.
Não, o objetivo nosso aí é que o produtor venda na hora certa
É
sempre,
isso
né?
mesmo.
Então, o que que a gente pensa, né? Sempre pensar com a cabeça de estratégia. Acertar se o mercado vai subir ou vai cair, igual você falou, é 1 milhão de dólares essa pergunta, né? Mas a gente tem que olhar para dentro da fazenda, porteira para dentro nesse momento e entender como que está a questão de fluxo de caixa. Tem possibilidade de segurar mais 2, 3 meses essa soja? Como é que fechou a colheita? Qual foi a produtividade para daí sim também tomar essa decisão? Hoje, com esse juro alto que a gente tem também, vale analisar a questão do custo de carrego desse produtor. Então, o produtor que paga a taxa de recepção no armazém, paga a quebra técnica, paga a armazenagem, ele também está pagando o custo do dinheiro que está lá, que soja no armazém não paga juro. Então, se ele vendesse essa soja hoje a 110, R$ 120, vamos colocar aí, dependendo se está mais próximo do porto, mais aqui para o interior do Brasil, numa aplicação de 1% ao mês, que hoje está praticamente todos os bancos oferecendo, tem essa possibilidade, a gente está falando aí de R$ 1, R$ 1,20 por mês, só do custo de oportunidade do dinheiro, mais a quebra técnica, a armazenagem, recepção e outros fatores. Então, é o momento de ser muito estratégico e saber como é que tá as contas para ver se vende e faz uma aplicação como essa, com uma participação de alta. Então, se o mercado voltar a subir no mercado climático americano, o produtor teria a possibilidade ainda de maximizar esses ganhos, né, com uma participação limitada de alta, um seguro de alta de preços lá em Chicago. Ou ainda, caso tenha aí um fluxo de caixa confortável, armazenagem, especular um pouco mais para vender essa soja no segundo semestre com valor acima. Mas a gente não pode esquecer aí de estratégia e simplesmente apostar que a soja vai subir, né? Aí vira muita especulação, planejamento, estratégia, e cada caso é diferente, né? A gente vê as diferentes realidades, falando dos produtores aqui, tanto no Cerrado quanto na região sul, cada situação aí é um pouco diferente.
E Vitor, é interessante que, por mais que seja diferente para todos os produtores nesse momento e para cada produtor, é possível perceber que, de fato, né, essa melhora no ritmo da comercialização reflete justamente essa gestão melhor que o produtor vem fazendo. E você tem trabalhado, inclusive, em ajudar o produtor a fazer um diagnóstico da comercialização, que eu acho que é o fundamental. Nenhuma safra vai ser igual à outra, a estratégia não pode nem ser igual à do mês passado, né, Vitor? Se a gente olhar para a
Sim. Sim.
estratégia do mês passado, já não dá para ser a mesma dessa, porque não temos agora uma Selic de 14,25% ao ano. Isso impacta diretamente nas estratégias de venda, de carrego, o custo para carregar essa soja, essa quebra técnica, tudo vai ficar mais custoso e aumentou o custo de produção da safra 25-26, né, meu amigo? Então, tudo tá conectado, né, Vitor?
Sim, a comercialização ela é dinâmica, né? Quando a gente pega lá preço da soja, a gente vê lá R$ 100, R$ 120 a soja. Dentro desse preço, a gente tem cotações de Chicago, tem os prêmios, tem os custos, e aí é muito sobre frete também, custo porto, e o dólar. Então, a todo momento, esses quatro fatores estão se movimentando junto, né? E o produtor tem que fazer uma gestão ou equilibrar os pratos, vamos dizer assim, para estar tá fazendo vendas aí no melhor momento. E, claro, a gente fala muito disso, né? O mercado, ele é soberano, ele vai para onde a oferta e a demanda estiver apontando. Mas mais importante que isso é conhecer os custos, conhecer a relação de troca e a margem para fazer vendas de maneira consciente e não ficar esperando. Isso é um. Acho que nos últimos anos aí ficou mais claro, acho que quem está ouvindo aí já sabe, mas não deixar para a última hora esperando ali alguma melhora de mercado, ficar postergando, e não, né? O mercado deu condição realmente efetivar negócio e realizar lucro ou realizar relações de troca aí já de olho na safra 25-26.
E Vitor, eu vou até pedir para a nossa equipe disponibilizar aqui no nosso chat um contato para falar contigo e tentar, inclusive, alinhar um horário contigo para você fazer esse diagnóstico da comercialização, né? Você tem ali alguns horários para iniciar um processo com os produtores que nos acompanham por aqui e queiram fazer as suas vendas na hora certa, né?
Exato, isso. Eu ou alguém da equipe aí vai estar disponível para atender vocês, então é só entrar em contato e a gente fazer o diagnóstico e entender exatamente como que pode contribuir para a comercialização de soja e de milho, aproveitar essas oportunidades de mercado e gerenciar risco, né? Eu acho que a gente está num ano talvez de cuidar mais da margem, de ficar mais de olho, porque o negócio está bem apertado aí.
Vitor, quando a gente pensa nesse diagnóstico, pensando exatamente nessas estratégias, é um diagnóstico que muda muito frequentemente. Esses diagnósticos precisam ir sendo atualizados diante do que o produtor vai vendendo, do que ele vai segurando, do quanto ele precisa segurar para quitar suas contas. A gente sabe que vem aí o 30 do 4, né, Vitor? Como é temido pelo produtor o 30 do 4, cheio de boletos para pagar, mas também com oportunidades de mercado. Esses diagnósticos, eles vão mudando com frequência?
Claro, assim, o diagnóstico ele é uma foto do hoje e do ontem, vamos dizer assim, o que que o produtor veio fazendo até hoje, para daí sim a gente fazer o que a gente chama de um plano de ação. Então, primeiro, a gente tem que entender a realidade de relação de troca em cima de manejo. Então, produtores que têm uma cultura de investimento maior, fazem aí adubação de 80, 120 pontos, por exemplo, o manejo é diferente, a relação de troca é diferente. Também a gente vê o costume de cada região. Então, lá na região sul, as negociações são atreladas muito à cooperativa, soja balcão. Então, é um ritmo de negociação diferente, de repente, do Cerrado, por exemplo, aqui no Mato Grosso, que já está com parte da safra 25-26 negociada na compra de insumos. Então, esse diagnóstico ele vai ver essas peculiaridades de cada um. Mais ainda, o que a gente tem visto nos últimos anos, tem visto hoje, né, um reflexo de decisões dos últimos anos, Carla, que é o produtor investiu muito em máquina, em benfeitorias, mas ele fez esse investimento lá atrás, quando a gente tinha uma Selic mais baixa, vamos chutar aí 2, 4% nesse período, e também nós tínhamos uma soja valendo 150, R$ 180. Só que essas parcelas ficaram, né? São parcelas, a gente sabe, na agricultura, são coisas de 2, 4, 10 anos aí para pagar. E agora, as parcelas vencendo, isso acaba pressionando o produtor a fazer vendas nesse momento de colheita ou em momentos onde a gente não tem o melhor preço de soja e de milho. Então, esse diagnóstico ele olha toda essa realidade do produtor. Não é só mercado, fala, o mercado está bom para vender, mas o produtor não tem nem soja mais. Então, a gente tem que entender. O primeiro
Exato.
passo é entender o que está acontecendo dentro da porteira. E aí, o plano de ação, sim, ele vai sendo atualizado conforme o mercado vai andando, mas ele é um plano de ação em cima dessa realidade do produtor. Se ele tem soja, se ele tem compromisso, se ele tem que vender agora, o que que ele pode fazer? Ele vai fazer uma participação de alta para tentar aproveitar mercado climático americano nos próximos 3 meses, por exemplo? Ou agora ele pode, por exemplo, fazer uma relação de troca, de olho no cloreto, os preços deram uma puxada, mas ainda estão dentro de uma média histórica. E aí o plano de ação, sim, ele vai sendo atualizado conforme o mercado vai andando, mercado de insumos e mercado de soja também.
Bom, Vitor, eu vou reforçar, tá aqui no nosso chat disponível o seu contato para os nossos produtores para a gente fazer esse diagnóstico, você poder acessá-los e eles acessarem a vocês. Então, diagnóstico gratuito. E não é só soja, né, Vitor? A gente deu mais destaque
Ah, soja
aqui,
e milho.
mas soja e milho, e geralmente o produtor de soja é o produtor de milho e vice-versa. Então, Usem esse link que está aqui na tela de vocês, aqui no nosso chat, para que vocês possam fazer esse contato com o Vitor, agendar esse horário, e o Vitor vai fazer o diagnóstico da sua comercialização de forma gratuita, para então dar sequência a essa construção de estratégias. O produtor que tem estratégia, ele já está muito na frente, né? Não vai ficar só especulando, não dá para especular, inclusive, especular é super saudável, né, Vitor? Mas contanto que estejam cobertos e com estratégia, tudo bem.
Exato, né? A gente brinca assim que as contas travadas, vamos dizer assim,
É.
o que sobra você pode especular, pode apostar um
Exato.
pouco em mercado, mas a gente não pode apostar com custo e com a margem, né? Aí não.
Isso. Isso. Mas tanto a margem e o custo travados, dá para testar o coração, né, Vitor? Que é
Dá
estratégia.
sim.
Vitor, quero muito te agradecer pela companhia mais uma vez e lembrar a nossa audiência que você também está conosco fazendo o programa Analisando a Comercialização toda terça-feira às 11 horas também aqui no Notícias Agrícolas, né? Estreamos na semana passada,
Exato,
nessa
também
semana.
esse,
Nessa
nesse
semana.
isso, nesse contato também, se o pessoal quiser mandar alguma dúvida ou alguma coisa para a gente participar lá naquele quadro de terça-feira sobre analisando a comercialização, a gente também está disponível, ou eventualmente quiser participar do programa também, a gente pode fazer aí, por intermédio de Notícias Agrícolas, a participação de algum produtor aí no programa, tá?
Sem dúvida nenhuma. Se alguém quiser já participar com o Vitor, portas abertas, portanto. Meu amigo, muito obrigada. A gente volta a se encontrar na sexta-feira que vem. E, de novo, né? Sempre um privilégio receber as suas análises por aqui. Vitor, já estou te esperando para a próxima semana, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez e bom final de semana para você.
Valeu, obrigado, um abraço, uma ótima semana aí a todos, bom final de semana e até semana que vem.
Até semana que vem. Vitor, obrigada. Até mais. Bom,
Tchau.
tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, reforço, está disponível para você o link aqui. Você vai perder um diagnóstico gratuito da sua comercialização? Com certeza não. Então, clica nesse link. Você vai para um ambiente onde você vai ali tratar alguém da equipe do Vitor, já vai te acolher para marcar esse horário para fazer o diagnóstico dessa comercialização. De novo, hein? O tamanho que tem o Brasil hoje não compete mais termos produtores que não têm uma comercialização consciente. E o Vitor vai te ajudar nesse processo. Afinal, é a venda na hora certa, tá bom? Bom, 16 horas e 37 minutos. Vamos ver como é que já fecharam as cotações da soja, do milho e do trigo lá na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Números na tela para você acompanhar. A soja fecha no vermelho, maio 10 dólares e 900 por bushel, o julho 10 dólares e 21, o agosto 10 e 16 e o setembro 10 dólares e 3 centavos por bushel, as perdas de pouco mais de 3 pontos nos contratos mais negociados. Preços do milho agora. No milho, também fechamento negativo, perdas que variaram de 2 a 4 pontos e 75. Assim, o contrato maio vai a 4 dólares e 64, o julho a 4 dólares e 60 e 71 centavos, o setembro a 4 dólares e 44 e o dezembro a 4 dólares e 51 centos por bushel. Concluindo, temos os preços do trigo também. No trigo, leves, leves ganhos. O maio fecha com 5 dólares e 58, subindo um ponto. O julho, 5,74, mesmo ganho. Mesma alta para o setembro, que fecha com 5,91. E o dezembro, esse se destaca num spreadzinho até bem considerável em relação aos vencimentos anteriores. 6 dólares e 13 centavos por bushel e uma alta de meio ponto nesta sexta-feira. E assim a gente vai concluindo essa parte da nossa programação, fechamento do mercado da soja, te mostrando que nesta sexta-feira tivemos também, de novo, muita volatilidade para o mercado futuro do milho. Teve entrevista há pouco com o analista da Celeris Consultoria, o Enilson Nogueira, dando mais detalhes para o Guilherme Dorigatti de como é que está esse mercado. Vale a pena você revisitar também essa entrevista e juntos nós vamos construindo aqui a programação da TV Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vem aí fechamento de mercado com o Alexander Horta e os destaques deste 21 de março. Segunda-feira eu volto a te encontrar no Bom Dia Agronegócio. Até mais, continue conosco.